Boa noite, queridos. Deus nos abençoe nesse momento que vamos meditar na sua palavra. A temática de hoje diz respeito à palavra da fé que pregamos. E esse texto que tem sido lido, foi lido de manhã, Romanos 10, no verso 8, ele cita exatamente dessa maneira, a palavra da fé que pregamos. E nós estamos linkando esse texto que foi lido agora à noite, em Atos 16, e usando essa mesma ideia, e nós vamos confrontar essa palavra da fé com os três M's que estão nesse texto aqui. M de mulher, chamada Lídia, M de moça, uma jovem demoniada, M de multidão e M de missionários. O que que essa fé, como é que essa fé se relaciona com essas três coisas? Vamos retroagir um pouquinho para ver um contexto histórico sobre esse texto que nós acabamos de ler, que trata exatamente da organização da igreja ali em Filipenses, em Filipos. Lá no capítulo 15 de Atos, verso 36, começa esse contexto histórico, que eu vou simplificar para vocês, para servir de pano de fundo para a gente chegar a esse texto. A primeira viagem missionária tinha acabado. Já fazia uns 3 anos que ela tinha acabado. Paulo e Barnabé tinham feito essa viagem missionária e organizando várias igrejas. E eles perceberam diante do Senhor que era hora de retornar e visitar essas igrejas, confirmar a fé desses irmãos em todas essas cidades. Então Paulo e Barnabé começam a tratar do assunto e Barnabé quer levar consigo a João Marcos. Por coincidência, é primo dele. E aí começa uma discussão. Não, ele não vai. Paulo diz para ele, não vai, porque na primeira viagem ele se afastou de nós, lá na metade do caminho, ele não vai. Não, mas ele tem que ir, mas não vai, tem que ir. Ah, então, não tem jeito. Então, você vai sozinho e eu vou também sozinho. Então, a partir desse primeiro problema, você vê como esse negócio de parentesco, de sangue dentro de igreja, não funciona. Não funciona lá fora. A palavra chamada nepotismo, essa coisa de proteger parente e tal, não funciona. E dentro da igreja, muito menos. Sabe por quê? Porque aqui todos nós somos irmãos. Esse é o maior parentesco, nós somos irmãos em Cristo. Então, quando começa a haver esse tipo de proteção de parente dentro da igreja, não dá certo. E é o que acontece aí. Vocês vejam só, o Espírito querendo que eles continuem fazendo obra missionária, um probleminha começa a tentar impedir que essa obra seja feita. Mas duas equipes são formadas, Barnabé toma consigo a João Marcos e Paulo vai tomar a Silas consigo e vai seguir também. Agora, veja só, esse João Marcos, apesar dele ter tido um fracasso, ele se restaurou, ele foi restaurado. E ele é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, é um santo varão de Deus. E Paulo, mais adiante, 12 anos depois, ele vai ser auxiliado, apoiado, assistido por esse mesmo Marcos, lá em Colossenses 4:10 fala sobre isso. E quando Paulo estava para ser executado, ele também chama a João Marcos. Por quê? Porque nenhum fracasso é definitivo, é final. Há uma segunda chance, e Paulo deu uma segunda chance e o chamou porque ele era importante na ministração da palavra. Mas naquele momento a coisa não estava meio balançada, e essa primeira viagem foi mais ou menos do seguinte trajeto. Você tinha aqui o litoral e a igreja de Antioquia ficava aqui. A trajetória que eles fizeram foi assim, eles passaram pela ilha de Chipre, aí foram para a Ásia, até Listra e Derbe, aí depois retornaram sem passar por Chipre. Um caminho razoavelmente curto, só foram até a Ásia. E eles queriam ficar dentro daquela zona de conforto, então eles queriam retornar, fazer o mesmo percurso. Com aquela desavença, o que aconteceu? Marcos partiu com Barnabé, com Marcos, e foram e assumiram, não sei se usurparam, vamos deixar por menos, né? Assumiram e foram fazer esse trajeto, essa confirmação. Paulo não foi nesse mesmo roteiro, ele foi e fez o roteiro, ele estava aqui em Antioquia, que era o centro, era centro missionário, ele foi por cima. Então ele foi exatamente por cima e talvez pretendesse fazer o caminho oposto. em algum momento eles iam se encontrar, mas ele já estava prevendo isso, já tinha solução para isso também. Então Paulo começa, vai a Tarso, a cidade natal dele, depois a Derbe, em Listra ele encontra Timóteo, circuncida Timóteo, para evitar qualquer problema com os judeus, e aí caminha, e provavelmente os outros estão caminhando também por baixo. Chega em Antioquia da Pisídia, já onde ele teria que fazer a volta, descer, provavelmente mais próximo de encontrar Barnabé no meio do caminho, ele resolve dar uma volta, literalmente ele dá uma volta. Ele vai mais adiante, para demorar mais um pouco, e pretendia voltar. Então quando ele vai mais adiante e chega de frente ali de Mísia, diz a palavra que ele tenta ir para a esquerda, retornar pela Ásia. Aí o Espírito Santo impediu. Aí, bom, não dá para ir para a esquerda, vamos voltar, vamos para a direita. Então ele tenta ir para a Bitínia. Aí o Espírito Santo impediu. Aí ele não tem jeito, então temos que ir em frente. Então eles seguiram em frente, entenderam que o Espírito Santo estava impelindo-os a ir em frente. Então foram até Troade. E ali em Troade acontece, Troade já é beira-mar, né, já é o mar Egeu, e eles estavam já no limite da Ásia, e do outro lado do mar Egeu estava a Europa. Quem está acompanhando as Olimpíadas? Aqui só para ter uma ideia. Tem pouca gente acompanhando as Olimpíadas, não? Sabe de Troade o que acontece? Paulo tem uma visão à noite, e um varão macedônio diz naquela visão para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a Macedônia é exatamente uma região onde a Grécia hoje está. A Macedônia é maior, ainda existe a Macedônia. Mas a cidade onde Paulo vai caminhar, vai navegar até lá, Filipos, que é essa cidade aqui, está na Grécia. E a Grécia é a Europa. Então o Espírito estava impelindo essa equipe missionária para a Europa, para a Grécia. E a Grécia foi o primeiro país a receber a mensagem evangélica. Interessante isso. Já que todo mundo está com foco lá na Grécia, então nós estamos voltando também à Grécia dos anos 50 e vendo algumas coisas interessantes que aconteceram naquela ocasião. Então eles navegaram ali, chegaram a Neápolis, depois já era uma cidade portuária já do outro lado da Europa, e mais um pouquinho chegaram a Filipos. Aí nós chegamos ao texto de hoje. Filipos, na ocasião, era uma cidade importantíssima, a primeira do distrito, uma colônia romana, ou seja, os direitos romanos prevaleciam ali tranquilamente. Era um lugar bastante, uma cidade bastante interessante, bastante importante. E ali, então, é que nós vamos ver como a palavra da verdade vai se encontrar, então, com esse, vai ter um relacionamento com esses quatro M's que nós falamos. O primeiro M, a mulher, uma mulher chamada Lídia. Diz que eles ali, então, num sábado, naquela cidade, buscam um lugar de oração. E ali as mulheres se assentam e ali eles começam a pregar a palavra da verdade. E o Espírito Santo toca no coração, na mente de Lídia, e essa abre o seu coração e recebe a mensagem da fé pregada pelos apóstolos. Aliás, um detalhe que eu esqueci de falar, a outra equipe, que não essa de Barnabé e Marcos, fizeram uma viagem, mas não teve registro bíblico. Mas essa equipe de Paulo saiu encomendada pelos irmãos. É importante que qualquer trabalho seja feito com a retaguarda da igreja, com a recomendação da igreja. Isso é importante frisar. E ali, então, nós temos duas informações interessantes que o texto nos dá sobre essa mulher. Primeiro que ela era uma pessoa bem colocada, ou razoavelmente colocada, no mercado de trabalho. Para uma mulher, naquela ocasião, é interessante. Era uma mulher, uma profissional na área de púrpura, vendedora de púrpura, provavelmente negociava com tintura purpúrea para tingir tecidos, alguma coisa assim. Eu não entrei a fundo em detalhes, mas não importa. E diz o texto uma outra coisa dela, que ela era temente a Deus. Interessante. E como ela representa um grande número de pessoas comuns que passam, que cruzam por você todo dia, pessoas que têm uma profissão e pessoas que são tementes a Deus. Mas é interessante que ela era temente a Deus, mas precisava de salvação. Isso soa muito esquisito, não é? Uma pessoa que é temente a Deus precisando de salvação, isso soa Muito estranho. E aí o texto de Romanos 10, foi lido hoje de manhã, e é o texto que está até no boletim, 2 a 3, diz que há pessoas que têm zelo por Deus, mas sem entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus, eles adotam a sua própria justiça. E ela representa um grande número de pessoas que vivem entre nós hoje, que têm o seu próprio critério de religião, de salvação, e adotam aquilo, e vivem aquilo, e acham que esse tipo de critério, esse tipo de sistema de vida, é o suficiente para herdar a vida eterna, para a sua salvação eterna. Há muitas pessoas assim. Eu até encontrei uma sigla para definir um grupo de pessoas que vivem na periferia assim, das igrejas, até tementes a Deus. Com todo respeito, porque o nome até lembra uma outra sigla, né? Essas pessoas podem ser chamadas de GDS. Não confunda, é GDS. Gospel, Domingueira e Simpatizantes. O que é isso? Gospel porque está na moda ser gospel, né? Eu sou gospel, todo mundo é gospel, até governador é gospel, é evangélica, né? Está na moda ser gospel, então tem muita gente que está no embalo. Esse negócio de ser gospel está na moda, então você também. Está na periferia, só na igreja. Domingueiro, por quê? Não estou comentando de pessoas que só podem vir à igreja domingo, mas têm uma vida santa diante de Deus e piedosa. Mas domingueiro no sentido daquelas pessoas que, parafraseando aquela outra, uma outra expressão, né? Domingo sem culto, semana sem graça, alguma coisa assim, não é? Tem uma outra palavra aí. É, porque vem à igreja para receber uma graça e para se proteger e para viver a semana inteira debaixo daquela graça. Mas não tem realmente um compromisso com Deus, uma vivência com Deus, uma vivência de testemunho, de vida transformada por Deus. E os simpatizantes? São aqueles que estão na periferia e acham muito bom estar na igreja, assim, visitar de vez em quando. Olha, eu não sou crente não, mas eu acho muito legal estar na igreja. Que coral, como canta bem. Poxa, aquela mocidade tem uma banda fora de série. Que música, né? As pessoas assim estão na periferia. E dizem que teme a Deus. E Lídia também era uma pessoa assim, temia a Deus, tinha seu próprio sistema de vida. Esse negócio de estar muito pouco ligado à igreja, muito pouco comprometido, é muito perigoso. Eu vou dizer para vocês, há 2 meses atrás, eu vou preservar alguns detalhes até, para preservar as pessoas envolvidas. Uma jovem cantava no coral, não daqui da igreja, de uma outra igreja, cantava no coral, canta no coral, membro de igreja. Sabe o que aconteceu com ela? Estava com um encosto, um espírito maligno o tempo todo com ela. Mas a coisa estava muito séria mesmo. A mãe dela levou à casa de uma outra, da filha dela, e junto com a empregada dessa filha dela, e ali fizeram uma reunião de oração, e aí a entidade se manifestou e ficou feia a coisa. A coisa estava muito feia. Então elas pegaram aquela jovem, 20 e poucos anos, membro de igreja, canta no coral, e levaram para uma outra igreja. E ali 5 homens tiveram que segurar aquela jovem. E aí, então, libertaram aquela jovem. Aquela jovem dali foi direto sendo internada para recuperar as energias, porque ela estava completamente desgastada, caída, fragilizada. E ali no hospital aconteceram algumas coisas impressionantes. Aquela mãe é uma nova convertida. Ela já tem algum tempo de crente, mas retornou, estava afastada, junto com o marido, retornaram para a igreja. Deus fez uma grande obra naquela família, todos da família começaram a se converter, muita gente mesmo, e o inimigo começou então a querer atacar, amedrontar essa família. E ali, conversando com os pais dessa jovem, me disseram o seguinte: olha, quando ela sentava no sofá, o lugar do lado abaixava também, coisa impressionante. E pior do que isso, 2 horas da manhã, imagina você num hospital gélido, 2 horas da manhã, tudo em silêncio. Ela diz que a mãe diz que acordou e o cobertor dela estava lá em cima. E ela só pôde fazer uma coisa, clamar pelo nome de Jesus. E aí aquele cobertor caiu. Veja que não vale, não adianta a pessoa ter esse vínculo assim muito superficial com a igreja, com Cristo. Tem que ter um compromisso definitivo. E há alguns símbolos, alguns que são interessantes para a gente colocar agora, que ilustram bem essas tentativas de um sistema próprio de salvação que as pessoas tentam colocar, desprezando a justiça de Deus e o método de Deus. Há três, pelo menos, há vários, vou citar esses três, que um é a balança de pescador. Vocês conhecem aquela balança de pescador? Tem dois pratos, aí tem uma armação que une esses dois pratos, né? Coloca o peixe de um lado, o peso do outro. Né? A balança de pescador é o seguinte, é a tal da doutrina da compensação. Eu coloco aqui meus atos bons e aqui meus atos maus. Enquanto meus atos bons estiverem prevalecendo, eu estou bem com Deus. Essa doutrina da compensação, algumas religiões são baseadas nisso. Boas obras, né? Depende de mim, dos meus atos bons. Essa é uma doutrina, essa é uma ideia. A outra é do bumerangue, sabe qual é? Aquela do vai e volta, você vai e volta. É a doutrina da reencarnação. Não tem problema não, eu não sou perfeito, não estou fazendo o melhor que eu posso, mas fica tranquilo que na próxima vida, na próxima volta, aí eu vou melhorar, vou me aprimorar. E assim vou, de melhora em melhora, e vou chegar lá. E a terceira, já tem sido falado até, é do bom velhinho. São sistemas que as pessoas adotam. Ninguém está muito preocupado em teologia, não. Às vezes se contenta com esse tipo de pensamento e vai embora. Bom velhinho é aquela que a gente sabe. Não, no final, é a doutrina da compaixão final. Deus é tão bom, tão misericordioso, tão amoroso, que no final ele vai me perdoar. Não tem problema, eu posso ir tocando a minha vida. Mas a palavra da cruz foi pregada pelo apóstolo Paulo ali para aquelas mulheres. A palavra da cruz que é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo pregou essa palavra, porque ele pregava Jesus crucificado. Ele não pregava aquilo que as pessoas queriam ver, não, mas ele ver e ouvir. Mas ele pregava a salvação em Jesus, a justiça de Deus, o plano de Deus. Esse não pode ser esquecido. E aí eu estava pensando que as professoras, os professores de criança, até de vez em quando ilustram esse plano da salvação, e eu vou ilustrar com vocês aqui também, que aí ninguém vai esquecer. É o plano da salvação com cinco dedos. Vocês conhecem? Começando pelo polegar aqui, ó. Esse polegar aqui é o Adão. Adão é o primeiro homem. Adão pecou. Pelo pecado de Adão, veio a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por que Adão pecou? O pecado entrou no mundo e a morte eterna entrou no mundo. Aqui sou eu, ó, o indicador. Eu sou descendente, eu sou homem, sou descendente de Adão e de Eva. Então, eu sou pecador. Conclusão imediata. O terceiro lá, o maior, dedo médio, esse aqui é Jesus. Jesus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, satisfez a justiça de Deus, ele pagou o preço dessa justiça de Deus, porque só esse critério de justiça que satisfaz. Esse aqui é Jesus, então. Aqui sou eu, depois de Jesus, dedo anular. Eu me arrependo, confesso os meus pecados, creio na obra de Jesus na cruz do Calvário. E o último, dedo mínimo, estou salvo. Perceberam que o dedo anular é o dedo da aliança? Tanto na mão direita como na mão esquerda, é o dedo da aliança, porque é exatamente uma aliança que a gente faz com Deus. Perceberam que, eu estava pensando que o último dedo, que sou eu, lá no final, salvo, salvo eternamente, é o menorzinho deles? Por quê? Porque convém que Cristo cresça e que eu diminua. Essa é que é a verdade. Então, Paulo não, provavelmente não usou o plano da salvação com cinco dedos, mas ele pregou o plano da salvação e ali houve conversão. Ali, Lídia deixou as suas próprias convicções e cedeu às convicções do Senhor. O segundo M é a moça adivinhadora. O primeiro M fala que a palavra de Deus, a palavra da fé, é transformadora. O segundo, a palavra da fé é poder. Essa moça aqui participava de negócios estranhos, altamente lucrativos, baseado em adivinhações, é que diz o texto. E ela era duplamente escravizada. Não sei quem era pior ali na vida dela, se eram os patrões ou se era aquele espírito que a aprisionava. E ela estava vivendo uma das estratégias de opressão de Satanás. Satanás trabalha com quatro estratégias. Anote isso, que isso aí é importantíssimo, porque nós vivemos na vida e precisamos saber disso. Primeiro é o ser de confundir. Ele tenta te confundir, mistura verdade com mentira e aí tenta te confundir. O segundo é conquistar, seduzir. O terceiro, era esse o caso, controlar. É um controle parcial, até um controle total. E quando ele não consegue nada disso, ele apela para o combater. E ela estava vivendo exatamente esse momento. Ela adivinhava e dava lucros. Todo dia que aqueles missionários de Deus passavam por ela, lá ela adivinhava o que eles eram. Esses aí são servos do Deus Altíssimo. E pois anunciam aí o caminho da salvação. Veja que impressionante, ela sabia de tudo. Imagina ter uma mulher dessa, adivinha por perto, hein? Ela dizia tudo. Qualquer coisa que você quisesse saber, era só ir lá pagar a consulta para aqueles senhores dela e sabia de tudo, né? Quem é que vai ganhar o jogo amanhã? Futuro eu não garanto. Satanás não conhece o futuro, mas ele é capaz de mexer no presente para interferir no futuro. É capaz de mexer nos fatos para provocar aquele futuro que ele quer. Mas o futuro pertence verdadeiramente a Deus. E ela saiu, e aqueles servos de Deus agiram, e Paulo na hora certa, no momento certo, porque se ele tivesse feito antes, tinha prejudicado todo o trabalho de evangelização. Na hora certa, ele liberta aquela mulher, a mulher que precisava de um outro tipo de libertação, não daquele seu sistema de vida, de salvação próprio, como Lídia, mas de uma opressão direta de Satanás. E aí ele a liberta, ele na mesma hora saiu, porque essa fé que pregamos é muito mais do que filosofia, é muito mais do que um conjunto de doutrinas, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra da fé é transformadora, a palavra da fé é poder. Por isso é que ela faz esse efeito todo, por isso que ela cresce no mundo inteiro. Terceiro ponto aí, é uma multidão manipulada que você vai encontrar. Quando aqueles senhores viram o lucro cessante ali, cessou o lucro, a coisa ficou feia para o apóstolo Paulo e para Silas. Isso porque a palavra da fé também ela é combatida, e é o que vai acontecer ali. Ela é combatida. Porque esses homens vêm propagando costumes que não podemos receber nem praticar. Eles apelam para um tipo de colocação. Olha, eles estão pregando aí um tipo de coisa, de costume, que é coisa lá dos judeus. Mas nós somos romanos, não temos nada a ver com isso. Quer dizer, no fundo o problema era o lucro cessante deles. Mas eles colocam como cortina de fumaça aí a questão de um falso patriotismo. Olha, nós temos costumes romanos, isso aí não tem nada a ver conosco. Isso é um sistema judaico. Aí eu fiquei pensando, gente, será que isso acontecia naquela época? Como é que estão os costumes hoje? O que é esse negócio de costume? Costume é hábito, mas costume também, na Bíblia, é rito, é ritual, ritual religioso. E tinha muito ritual religioso ali, tem em todo lugar. Isso eles chamam, se misturar hábito com ritual religioso, isso tudo se chama costume. Como é que esse negócio de costume acontece? Eu estava pensando o seguinte, que mundo é esse que a gente vive, não é? Como é que as coisas estão acontecendo? Essa multidão aí foi facilmente manipulada. Aí eu pergunto a você, você é manipulado? Você tem certeza que não é manipulado pelos poderosos do presente? Porque aquela multidão foi manipulada pelos poderosos da época. Eles nem pararam para pensar direito o que estava acontecendo, nem se tocaram que uma jovem foi libertada. Mas eles foram no embalo, multidão, massa, não pensa, só segue o que colocam diante de si. Você é manipulado? Será que é? Será que não é? Vou dizer para vocês que de vez em quando eu paro para pensar nesse mundo, e esse é um mundo que vive um consumismo descartável. Eu sou do tempo da fralda, fralda de pano, mas hoje o que está em... mesmo em voga aí, é a fralda descartável. E não é só a fralda que é descartável, não. Tudo é descartável. Os objetos duram pouco, são rapidamente substituídos. As pessoas, as amizades, serviu agora, não serve mais, descarta. E os valores? Nem se fala. Os valores estão todos descartados. Deixa lá os valores. Eu adoto meu próprio valor, meu próprio sistema. Chega desse negócio de valor ficar. Então você vê hoje o nosso mundo consumível, descartável, culto ao corpo. O que importa é o corpo, é a malhação, tá? Cabeça não importa. O que importa é o aqui e agora. Vamos viver o aqui e agora. O amanhã, deixa para lá. Não vou nem pensar no amanhã. O que importa é o aqui e agora. E mais ainda, a nossa cultura, de vez em quando, ela está tremendamente impregnada por alguns refrões que são, assim, sutilmente, inocentemente largados e que influenciam tremendamente, prejudicam tremendamente a nossa cultura brasileira. Por exemplo, o que importa é levar vantagem em tudo. Tão simples, tão sutil, isso está acabando com o Brasil já faz tempo. Aí vem outro, não, o jeitinho brasileiro. Não, dá para dar um jeitinho. Tudo tem um jeitinho. Acaba com a cultura brasileira. Mais recentemente, surgiram outras coisas. Você nem percebe, às vezes até canta. E eu vou falar desses refrões, que esses refrões mudam a nossa cultura. Do tipo assim, eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Olha só, como isso toca por aí. Por quê? Malandragem me leva a levar vantagem. Aí depois veio mais um. Tô nem aí. Sabe o que quer dizer eu tô nem aí? Tô nem aí, assim, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada com isso, fica quieto. Tô nem aí. É tão inocente, essas frases são tão inocentes, mas elas mudam, acabam formatando a nossa cultura brasileira. Quer mais uma? Copa, pentacampeão, Brasil pentacampeão, deixa a vida me levar, vida leva eu. Sabe o que ele quer dizer com isso? Gente, se mete na multidão, se junta com a multidão, que a multidão te segura. E vai, vamos em frente, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ah, vamos lá, vamos embora. Nem pensa, se pensar vai dar problema, vai dar dor de cabeça. Esse é o contexto que a gente vive, essa é a massa que a gente vive. E como é difícil você sair dessa. Você tenta ser diferente de tudo que está aí, desse estilo de vida todo que está aí, você sofre muito, mas sofre muito. Mas alguém falou uma coisa muito interessante, que a beleza do cristianismo, a beleza da palavra da fé que pregamos, que ela tira você e eu do mundo, e depois tira o mundo de dentro de você. Sabe por quê? Porque não adianta tirar você do mundo e você vir com o mundo para dentro da igreja e querer viver o mundo dentro da igreja. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Jesus veio para ser essa diferença mesmo. E o cristianismo é que faz essa diferença. Vocês veem como os poderes de comunicação de massa atuam e fazem o que querem no nosso mundo. E aqui é uma amostra disso. Olha só o que aconteceu aqui. Primeiro havia uma motivação velada, que era o lucro, e eles colocaram que era alguma coisa cultural. Violência, eles pegaram Paulo e arrastaram Paulo, levaram até o juiz, os pretores, os magistrados da época. Fizeram um discurso falso. É isso, estão querendo mudar nossa cultura. Depois manipularam a massa, o poder de comunicação das massas é impressionante. Depois você vê a obediência autômata das massas, ninguém reage, a massa vai e ninguém reage. A manipulação da justiça, os próprios pretores, os magistrados entraram no esquema. Todo mundo entra no esquema, é impressionante. E a força física para culminar aí, acabaram amarrando, prendendo os missionários no cárcere interior. O quarto M é o M dos missionários. A palavra da fé implica em comprometimento. E o comprometimento é o que você vai ver na vida desses missionários. Comprometimento como? Comunhão com Deus em oração. Eles buscaram logo um lugar de oração. Isso é sério, é para ser feito. Pregação do evangelho, eles estavam ali para pregar o evangelho. Libertação dos oprimidos pelo diabo, eles estavam ali para isso também. Edificação dos crentes, era o que eles faziam. Serviço à igreja também, um negócio nada lucrativo, mas tremendamente humanitário. A fé, essa fé implica em compromisso. E lhe pregaram a palavra de Deus, versículo 32, depois de tudo aquilo, depois que eles foram libertos do cárcere, depois do terremoto, versículo 32, eles pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Se Satanás pensava que tinha derrotado os missionários cristãos, estava redondamente enganado, porque aquilo ali gerou mais oportunidade de pregar o Evangelho. E é interessante que um dos primeiros sinais de que você tem uma nova vida em Cristo, que é um convertido, que é gente de Deus mesmo, não apenas temente a Deus, porque até os demônios creem em Deus. É isso que a Bíblia diz? O primeiro sinal é testemunhar. Lídia fez isso. Primeira coisa, ela se envolveu e passou à família a palavra da verdade, aquela palavra da fé, foi batizada e já fez missões, hospedou os missionários de Deus. E aqui, aqueles apóstolos, eles eram a própria personificação da palavra da verdade. O primeiro sinal que realmente você é um filho de Deus, nascido de novo, é quando você encarna, você é a encarnação da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus fez isso. Ele encarnou, é o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus fez isso. E aquele que recebe Jesus faz a mesma coisa. Encarna também, é a própria encarnação da palavra de Deus. Onde você passa, é como diziam antigamente. Hoje diziam, ah, lá vai um gospel. Ou, antigamente diziam, lá vai um Bíblia. Porque era a encarnação da própria palavra de Deus. Protestante, Bíblia, gospel, não é isso? A conclusão que a gente chega é que esse compromisso leva também à vitória. Porque apesar de todo aquele transtorno, amarrado ali, preso, chicoteado tantas vezes, eles foram vitoriosos. Duas famílias foram alcançadas, uma jovem foi libertada, uma igreja começou, a palavra da fé sempre leva à vitória. Aí, encerrando aqui a nossa meditação nessa noite. Essas quatro pessoas representam quatro grupos. Em que grupo você está? Essa reflexão só você pode fazer. Você está no primeiro M da mulher que teme a Deus, vive a sua profissão, tem o seu próprio esquema, seu próprio sistema de vida. Você está no segundo M, está escravizado por Satanás, pactuado com Satanás. Espero que não tenha ninguém aqui, mas se tiver, está no lugar certo. Está para receber a libertação do Senhor. Você está como aquela multidão, sendo levado aí pelos modismos, por esses refrões aí que moldam comportamentos, atitudes, etc, etc. Ou você está com o último M, dos missionários cristãos? Porque nós somos missionários, nós somos salvos para servir. Esse negócio de testemunhar, pregar, orar, isso não é para pastor só, para presbítero, para professor de escola bíblica dominical, para líder. Não. Esse viver em comunhão com a oração, pregar, etc, é para todo mundo, é para todo nascido de novo, para todo nascido de Deus. Jesus diz, não penseis que vim trazer paz à terra, mas a espada. Eu vim para trazer definição. Ou você é isso ou você é aquilo. Ou é você é o servo de Deus e assume a toda a prova aquilo. Ou então você não tem nada com Deus. Você está sujeito a sofrer o que essa jovem sofreu. Um imposto. Como é que pode uma coisa dessa? Sofrer. Você está desguarnecido. Você está à mercê do mundo, à mercê de Satanás. Não adianta achar que vou viver uma vida dupla na igreja, fora da igreja, isso resolve. Não resolve, porque Deus exige exclusividade. Ou você é dele e vive no temor dele, ou ele vive em você, ou você não é. E eu quero terminar deixando uma frase aqui de Fernando Pessoa. Não importa quem foi a pessoa, mas não importa o que ele disse. Ele disse assim, não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Mas só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. O navegador naufragou, foi parar numa ilha. Conseguiu levar ainda alguns pertences até aquela ilha. Montou lá suas coisinhas. Aí um belo dia ele se distanciou, foi mais para dentro da ilha. Quando voltou, ficou apavorado, porque todos os seus pertences estavam sendo consumidos pelo fogo. Tudo que ele tinha, um náufrago perdido numa ilha, abandonado. O que eu vou fazer? Que tragédia essa minha vida? Ficou desesperado e bravejou. Tudo que ele tinha foi consumido pelo fogo. Daqui a pouco ele olha, vem chegando perto um navio. E esse navio socorre. Mas o que foi? Como é que você descobriu? Foi essa fumaça aí. Nós vimos essa fumaça de longe e viemos até aqui. Achamos, com certeza havia alguma coisa. Moral da história, às vezes é preciso que tudo aquilo que você crê, que confia, que você acha que é tudo na sua vida, seja queimado, em nome de Jesus. Sistema próprio de vida, essa forma leviana de levar, de pensar, tudo seja queimado, em nome de Jesus, para que você obtenha a verdadeira salvação, a verdadeira liberdade. A liberdade está em Cristo. Esse negócio de crente é uma prisão. Não pode isso, não pode aquilo. É prisão. Será que é prisão? A verdadeira opressão é viver debaixo de um vício, viver debaixo do pecado e não conseguir se libertar. Mas essa nova vida em Cristo, é como diz o João 10, é o poder ir e vir, entrar e sair e achar pastagem. É a verdadeira liberdade, é você estar dependente do Senhor, é entregar a sua vida ao Senhor, e é viver pelo Senhor, é dar a sua vida, como João Pessoa fala aqui, para que o seu nome seja grande, no sentido de um grande trabalho, uma grande obra que você fez para o Senhor. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Evangelho é o poder de Deus, é o teu poder para a salvação de todo aquele que crê. O teu Evangelho tem transformado muitas vidas que estão aqui, tem trazido a essas vidas verdadeira felicidade, liberdade, motivação, alegria e paz, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, se há aqui alguém, alguma pessoa, está vivendo uma vida tão tímida, tão limitada, tão longe de Ti, apesar de achar que teme ao Teu nome, que nesta hora, Senhor, seja convencido pelo Teu Espírito Santo, o mesmo que abriu a mente ali de Lídia, Senhor, para que haja uma entrega total a Ti e a Tua obra. Em nome de Jesus, faz essa obra, Senhor, restaura vidas, faz com que as pessoas saiam daqui como novas criaturas, dispostas a viver o verdadeiro Evangelho, um Evangelho disposto a sofrer as chicoteadas do mundo, muitas vezes, os açoites dos escárnios dos colegas, dos vizinhos, daqueles que trabalham conosco, mas aquele que é Evangelho que é capaz de transformar e salvar e libertar vidas para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, faz essa obra em cada vida, muda, Senhor, faz com que saiamos daqui diferente do que aquilo que entramos, Senhor, para a glória de Jesus, para a glória do Teu nome, para a bênção do Teu reino. Amém, Jesus. Amém.